Lição 9. A espiritualidade na cidade. O nosso objetivo é reconhecer que a espiritualidade é essencial à atuação da igreja em um contexto urbano e entender a necessidade do empenho nas práticas devocionais. O texto base está em Efésios capítulo 5, versículo 18, que diz assim: "Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito." Uma igreja para a cidade é aquela onde há cristãos comprometidos com a espiritualidade. Essa afirmação está em perfeita harmonia com a palavra de Deus que nos diz: "Mas deixem-se encher pelo Espírito." O pregador Billy Graham foi enfático sobre esse assunto. Todos os cristãos devem ser cheios do Espírito. Qualquer coisa menos que isso é só parte do plano de Deus para a nossa vida. O Senhor não quer nos encher pela metade. Ele não deseja que seus filhos andem de tanque vazio por aí. Quando pensamos na atuação da igreja em um contexto urbano, temos de ter em mente isso. As pessoas em busca de espiritualidade hoje precisam testemunhar o cristianismo incorporado nos indivíduos e na comunidade. Portanto, com bastante entusiasmo, vamos dar a devida atenção ao presente estudo. É tempo de refletir. Tomemos como referência o texto base e olhemos para o seu contexto. Paulo já falou que somos selados pelo Espírito e que não devemos entristecer o Espírito. Agora, ele ordena que sejamos cheios do Espírito. Essa plenitude do Espírito Santo tem um impacto profundo na missão urbana. Sobre isso, faremos uma abordagem por meio de 4 perguntas indutivas. Por quê? O que, para que e onde? A importância da espiritualidade. A primeira pergunta é: por que a espiritualidade é importante para a missão urbana? Primeiro, porque sermos espirituais é um mandamento da palavra de Deus. Em Efésios capítulo 5, versículo 18, Paulo começa condenando a embriaguez. Tratava-se de comportamento comum nos banquetes noturnos da alta sociedade e nas tavernas dos pobres. Contudo, Paulo termina ordenando que os cristãos sejam cheios do Espírito. Temos a tendência de ver a transgressão apenas na embriaguez e não na falta da plenitude do Espírito. Não ser cheio do Espírito também é um sério erro. O segundo ponto é que a espiritualidade é necessária em uma época de superficialidades. Grande parte do mundo agora tem ouvido Jesus e confessa uma fé nominal nele. O mundo precisa urgentemente do testemunho de cristãos fervorosos. Em terceiro lugar, a espiritualidade é essencial, dadas as características peculiares das cidades. Cidades tendem a criar pessoas desconectadas com a vida devocional. Normalmente, palmeiras e rios férteis, ambiente mais rural, têm um apelo que bairros enfumaçados e arranha-céus não possuem. Não é apenas o trânsito e as filas das lojas que andam congestionadas. Os corações das pessoas na cidade têm sofrido desse mesmo mal. O sentido da espiritualidade. Agora, procuraremos responder à questão: o que é ser uma igreja cheia do Espírito? Prestemos atenção ao verbo pleroste. Enchei-vos, usado em Efésios capítulo 5, versículo 18. Primeiramente, a voz verbal que Paulo usa tem o sentido passivo de ser cheio. Acertadamente, o pastor Hernandes Dias Lopes usa a expressão "deixai o Espírito encher-vos". Não somos nós que fazemos isso, é o Espírito Santo quem nos enche. Em segundo lugar, o verbo também está no que chamamos, na gramática grega, de tempo presente contínuo, o que subentende que devemos continuar a nos encher. É um processo ininterrupto em nossa vida. Por último, perceba na sequência como Paulo segue o raciocínio com os verbos falando, louvando, dando graças e sujeitando. A espiritualidade atinge em cheio as nossas ações. Resumindo, na igreja verdadeiramente espiritual, pessoas dão espaço para que o Espírito as encha continuamente, e isso se manifesta em toda a vida em comportamentos de santidade e devoção. Esse é o sentido bíblico de ser alguém espiritual. Já fizemos comentários sobre a necessidade e o significado da espiritualidade bíblica. Falaremos no próximo tópico sobre os benefícios que ela traz. Os benefícios da espiritualidade. Para que é útil a espiritualidade? Vemos mais ensinamentos no versículo 18 de Efésios 5. Lá, os cristãos efésios são encorajados a buscar a mais elevada e perfeita fonte de alegria. Em vez de embriagar-se, devem encher-se. A proposta da igreja espiritual, ainda hoje, é oferecer alegria verdadeira. Nas cidades, é fácil encontrarmos fobia, estresse, crise de ansiedade e depressão. A lista se estende, pois são doenças típicas da cidade. Uma espiritualidade sadia nos ajuda a vencê-las. Em vez de ansiedade, podemos ter uma vida transbordante de confiança no Deus que tudo provê. Em vez de inquietação, solitude com Deus. No lugar do consumismo, nos doamos ao outro. A desilusão e o medo dão lugar ao alento das Escrituras. Existe adoração, os dons espirituais e a vida piedosa florescem juntos. São exatamente benefícios assim que verificamos na sequência de Efésios 5. Tudo por se estar cheio do Espírito Santo. Temos comunhão, cujo contexto, de acordo com John Stott, é o culto público. Depois, adoração, gratidão e, finalmente, submissão. Tal igreja pode ser contagiante para quem está de fora. Confira, louvar a Deus e ter a simpatia de todo o povo. O alcance da espiritualidade. Nossa última pergunta é a seguinte: onde a espiritualidade pode ser aplicada? Não foi sem razão que Paulo aconselhou: andemos também no Espírito. O cristão precisa ser espiritual 24 horas por dia em tudo o que faz. O reino de Deus precisa de pessoas dispostas a serem encharcadas pelo Espírito, igual ao que lemos em Atos. E isso tem que se manifestar em nosso cotidiano. Pensemos em algumas áreas da vida, entre elas, a espiritualidade na família. Não estamos falando de meramente cumprir rituais. Estamos falando de alimentar profundo temor a Deus no seio de nosso lar. O jovem pastor Timóteo pode observar esse temor em sua família. Fazendo assim, através do exemplo, abrimos espaço para alcançar as futuras gerações, vizinhos, amigos e familiares não cristãos. No trabalho não é diferente. Tarefas simples, como consertar um sapato, tratar de uma cara e abrir uma valeta, são maneiras de servir a Deus e desenvolver uma comunidade. Ser um excelente profissional também é sinal de alguém cheio do Espírito. Em casos especiais do Antigo Testamento, temos exemplos como o de Bezalel. A espiritualidade precisa sair das quatro paredes da igreja e se mostrar no dia a dia. Já no culto comunitário, precisamos lembrar que Jesus se sentia incomodado com as regras sem sentido e desfocadas. Deus quer de nós um culto vivo. Enfim, a igreja deve ser um local onde as pessoas são preparadas para vivenciarem uma espiritualidade saudável. Nossas cidades, por mais complexas e desafiadoras que sejam, carecem da revolução que Cristo faz por meio de seu corpo, a igreja. Amém. É tempo de agir. Uma espiritualidade saudável na cidade é possível se evitarmos as distrações. Foi possível aprender que ser uma igreja espiritual não é artigo de luxo, é uma necessidade. Diante disso, não podemos deixar de dizer que é vital que nos livremos das distrações. Ser espiritual não é resultado de usar um estilo diferente de decoração na igreja. Não é optar por um estilo musical ou linguajar rebuscado. Na igreja, questões menos importantes como essa não precisam ser motivos para contendas. O excesso de atividade também é um ótimo disfarce para a falta de vida. Precisamos mirar mais em nosso relacionamento com Deus do que mirar em uma lista de atividades. Antes de nos preocuparmos com a forma, precisamos nos atentar à essência. Quando o assunto é sermos cheios do Espírito, não podemos aceitar o convite das distrações. Ninguém acerta um alvo olhando para os lados. Foquemos, pois, naquilo que realmente importa para Deus. Uma espiritualidade saudável na cidade é possível se cuidarmos da devoção. Já vimos que não nos tornamos espirituais por nós mesmos. É o Espírito quem age, enchendo-nos. Porém, precisamos da mesma disposição dos discípulos e apóstolos. todos eles perseveraram unânimes em oração. Nutrir hábitos cristãos, manter práticas devocionais são um excelente recurso de quem deseja mais intimidade com o Senhor. Orar, jejuar, louvar, meditar na palavra são algumas dessas práticas. Outro ponto, não devemos desprezar a ajuda médica e sabemos que muitas enfermidades do coração e da mente e doenças da cidade, como citamos hoje, podem ser prevenidas ou mesmo tratadas se tivermos uma vida de intimidade com Deus. Em meio às cidades doentes emocionalmente, que sejamos essa igreja que oferece um estilo de vida renovador na autoridade daquele que rege todas as coisas, Cristo Jesus. Meu compromisso missional. Certo líder, reconhecendo uma realidade que ele demorou para admitir, disse o seguinte sobre a igreja que pastoreava. Não estamos percebendo a transformação espiritual na vida das pessoas. Ficamos satisfeitos em estar ocupados. Se esse for o caso de algum de nós, em nome de Jesus, que façamos uma reforma espiritual. E ainda, não podemos menosprezar aquilo que o Senhor já tem feito em nós. Como vimos ao longo dos séculos, homens foram cheios do Espírito Santo e impactaram o mundo de sua época. Deus também tem feito grandes coisas em nosso meio. Seu compromisso missional será reforçar suas práticas devocionais. Comece com a oração. Também, seu desafio será clamar ardentemente a Deus, junto com outros irmãos, pelo enchimento do Espírito Santo. Que nossas igrejas vivam uma espiritualidade saudável, mesmo frente a uma sociedade doente como a nossa.